Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos, além da nossa tradicional entrevista e da poesia do Encantos de Versos, várias dicas de leitura para você. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa o programa de hoje com a nossa entrevista.
Entrevista.
Sabe aquela música preferida sua? Aquela que você gosta muito, que volta e meia você está ouvindo? Você já teve curiosidade de saber como que ela nasceu, como que ela foi criada? Se você é como eu e adora essas histórias, eu tenho uma dica especial para você. Os 4 volumes da coleção Então Foi Assim, do produtor, pesquisador e radialista Rui Godinho. E o Rui está aqui conosco no Autores e Livros para falar dessa coleção e contar alguma dessas histórias. Rui, seja muito bem-vindo.
Anderson Mendanha, muito agradecido pelo convite. Você não imagina a importância que tem cada espaço que a gente consegue, cada segundo radiofônico, né, para divulgar um trabalho cultural, né? Muito agradecido.
E Rui, para começar essa nossa conversa, eu tenho que ir naquela pergunta padrão, né? Então, como foi que nasceu essa coleção?
Anderson, antes de falar para você como é que nasceu a coleção, eu vou dizer a você que esta série, que está no volume 4, por enquanto, ela vai continuar, logicamente, né? Principalmente agora com as mudanças, a recriação no Ministério da Cultura, a gente acredita que a cultura vai voltar a ser valorizada em nosso país, a gente vai conseguir fazer cultura novamente, né? Então, pretendo lançar logo em seguida o Então Foi Assim, Compositores Mineiros, e aí vai o volume 5, né? Mas a série Então Foi Assim nasceu num programa de rádio, na Rádio Cultura FM aqui de Brasília, que é uma rádio ligada ao GDF. Eu e a Adriane Lorenzon, uma grande radialista também, produzimos um programa chamado Estação Brasil, toda segunda-feira de 10 à meia-noite. E quando nós assumimos a produção do programa, nós resolvemos criar, para dinamizar, né, o programa, criar quadros para poder preencher essas 2 horas da segunda-feira, né? E um dos quadros era A Origem da Música. Os compositores iam lá, lançavam discos e conversavam com a gente sobre o seu CD, o que foi que o levou aquele tema, né? E aproveitávamos também para saber as histórias de algumas composições do disco, né? E também de outros discos que eles já haviam lançado. E eu percebi logo que nós teríamos, em 10 anos, um acervo maravilhoso, um tesouro, que é o que eu considero hoje, que eu tenho um tesouro em minhas mãos, né? Eu falei com a Adriana, nós teremos um tesouro em nossas mãos em 10 anos com essas histórias todas, né? E ela falou, pô, maravilha, então vamos nessa, vamos. Só que o programa, ele foi suspenso, a produção dele, porque a rádio mudou, na verdade mudou o governo, era um governo progressista, mudou para o governador Roriz, que nomeou um diretor para a rádio, que era ligado à questão sertaneja, a rádio virou uma sertaneja romântica, né? Quer dizer, a Rádio Cultura, que foi aquela rádio pioneira que lançou o Aborto Elétrico antes de ser o Legião Urbana, Zélia Cristina antes de ser Zélia Danca, né? Era uma rádio que tinha uma história, né? E essa rádio, de repente, virou uma rádio sertaneja romântica, e este programa, que era um programa cultural, deixou de existir. Só que eu permaneci pesquisando, eu acreditava na pesquisa. Logicamente, com todas as dificuldades, você, um Zé Ninguém, chegando num compositor qualquer, falando, olha, eu tenho aqui uma ideia, era um projeto, na verdade, eu não tinha um livro para mostrar ainda, né? Então, as dificuldades foram muito grandes no início, porque não significava nada para os artistas. Sorte é que eu sempre fui ligado aos compositores independentes e tinha já, então, um certo acesso a esses artistas independentes que foram me indicando, e eu fui conseguindo abertura de portas importantes, como foi o caso do Milton Nascimento, né, que me recebeu na residência dele, e fui levado lá pelo Tunai. Sempre assim, um que gostava da coleção falava, Milton, você precisa conversar com o Rui Godinho, vou levá-lo aí. E esse Tunai, por exemplo, que foi um cidadão extremamente generoso, me levou para conhecer o Hildon, me levou para conhecer o Dalto, né? E também me levou para conhecer o Milton Nascimento. Assim, as coisas continuaram na pesquisa, e eu pude finalmente lançar em 2008 o volume 1 da série, né? Depois, em 2010, o volume 2, 2013, volume 3, o volume 4 só foi possível em 2017. E eu tive dificuldade enorme de lançar o volume 4, sem patrocínio, mas mesmo assim fiz um esforço, fiz venda antecipada do livro e consegui lançá-lo, né, o volume 4. O volume 5 não foi lançado ainda em função dessa questão mesmo, que eu já lhe falei, da decadência da cultura, né? Mas acredito que agora a gente vai poder voltar a ter uma sequência natural de 2 em 2 anos de lançar um volume.
Rui, ao longo dessa caminhada aí de tantos anos nessa coleção de livros, nessa coleção de histórias, qual as dificuldades que você passou para poder conseguir essas histórias?
Esse trabalho de pesquisa, eu viajei, né, e pretendo continuar viajando este país todo atrás de compositores, porque eu gosto de dar conforto ao compositor, né? Você mora onde? Eu vou aí, né, no seu espaço, né, para chegar lá e ter também um tempo qualitativo, onde eu possa conversar e sem a pessoa ficar se preocupando com a hora, sabe? Eu só tenho 15 minutos, por exemplo. A minha entrevista, ela não pode durar só 15 minutos, porque eu quero saber as histórias de 10 músicas, por exemplo. E se tiver mais, vamos lá, por exemplo, o Ronaldo Bastos, que é um dos grandes letristas do Clube da Esquina, e também da música brasileira em geral, ele me concedeu uma entrevista de 4 horas. Olha que maravilha, né? Mas se a entrevista durar 1 hora, eu já falo, neste primeiro momento, nessa primeira conversa nossa, que eu espero que tenha uma segunda, vamos falar então sobre esta música, né? Mas numa próxima ocasião a gente remarca, eu volto aqui, quando a pessoa não tem um tempo legal para me conceder, né? Mas eu faço o possível para viajar o Brasil inteiro atrás dessas histórias. E agora com a questão do WhatsApp, de você ter este aplicativo que grava em áudio, grava em vídeo, eu consegui fazer na época da pandemia diversas entrevistas, inclusive com o Vitor Ramil, né? Por intermédio do WhatsApp. Eu mando as perguntas, faço um roteiro, mando as perguntas e eles, quando podem, é de madrugada, é de tarde, não é a coisa presencial. Quando é possível, eu mando as perguntas hoje, o cara só responde 2 semanas depois, está bom demais para mim. Eu sempre faço o possível para deixar o compositor livre, para ele poder dedicar a mim um tempo quando ele estiver bem tranquilo, sem correria, sabe? Porque essa pesquisa, ela exige isso, né?
A sua pesquisa para esses livros não foi somente nas conversas e nas entrevistas. Na leitura deles, eu vejo ali muitas notas de referência, então teve também muito tempo de leitura, muito tempo de pesquisa em livros. Foi também em alguns outros locais, bibliotecas e alguns locais parecidos assim?
Eu tenho um acervo maravilhoso de livros, né, sobre música, biografias, e também ando atrás de revistas de música, revistas de rádio, programas, documentários em YouTube, né? Então, é uma entrevista que, a partir da história, da entrevista presencial ou não com o compositor, eu vou depois fazer a complementação, vou atrás de detalhes, né, que foram falados em outras entrevistas, né? Então, eu trabalho assim, muito minucioso e também de uma extrema responsabilidade, porque esta série, ela se propõe a dar voz aos compositores. Porque quando o compositor não é um cantautor, né, aquele cara que, como um João Bosco, por exemplo, um Caetano, um Gilberto Gil, um Chico Buarque, que compõe e também interpreta, ele fica relegado a uma coxia. Não é? Ele fica lá nos bastidores. Aí temos alguns, como Sérgio Natureza, Vitor Martins, quer dizer, são letristas, geralmente são os donos das histórias, né? Eles não têm, inclusive, a questão da memória imagética. Você fala, quem é Vitor Martins? Ah, eu lembro do rosto dele. Não lembro, porque ele fica sempre relegado a uma coxia, mas é o cara que faz as letras do Ivan Lins, por exemplo, né? Dos sucessos maravilhosos que os dois compuseram juntos, né? Então é uma responsabilidade enorme, porque eu não posso, por exemplo, me valer de uma história que chegou pelo WhatsApp dizendo, Djavan fez Flor de Lis para uma namorada que estava grávida, que sofreu um acidente, que morreu e que não sei o quê, sabe? Aí eu vou e pego essa história. Não, eu tenho o maior cuidado, porque eu estou aqui recontando histórias, eu tenho que ser fiel a essas histórias e aos compositores também, né?
Vamos contar algumas histórias? Primeiro eu quero saber dessas histórias todas, das músicas todas que você coletou, qual delas você mais gostou de recolher e de escrever?
Olha, Tem uma história muito interessante que é emocionante e faz algumas pessoas chorarem quando, porque eu faço shows para lançar os livros e também faço shows naturalmente com intérpretes, uma banda, né? Eu conto as histórias e em seguida entra um intérprete e ilustra, né, aquela história cantando a canção, né? A história mais impactante que eu consegui recolher é uma música chamada Teletema, de Tibério Gaspar e Antônio Adolfo, que a letra foi feita, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar compuseram músicas de sucesso, como Samarina, por exemplo, uhum. BR3. E o Antônio Adolfo enviava as melodias para o Tibério Gaspar, que fazia as letras. Então, Tibério teve uma ocasião que namorava uma moça chamada Turquinha, e ela, num domingo qualquer, o convidou para sair para tomar um chope no Baixo Leblon, e ele não podia, porque ele teria um compromisso muito cedo na segunda-feira e se recusou. Ele teve argumentos para dizer a ela: não posso ir com você hoje, vamos amanhã então. E ela foi sozinha, num domingo à noite, e no retorno pegou uma carona num Carmanguia, um carro esportivo da época, que sofreu um acidente e ela faleceu. E de manhã cedo, Adonis Caran, que havia apresentado a Turquinha, que era o apelido da moça, né, para o Tibério, ligou para ele e falou: cara, Turquinha morreu. E o Tibério ficou: poxa, cara, que coisa, sabe? Ontem ela me ligou, ela insistiu comigo para eu sair com ela. E ela falava: tô com saudade de você, quero te ver e tem que ser hoje. Como se ela adivinhasse que o amanhã seria impossível, né? E ele foi então para o velório e chegou lá, olhando, né, para o semblante dela. Ela não sofreu escoriações no rosto. Estava muito aquele semblante angelical. Ele olhando para ela no caixão, ele começou a vir versos para ele, como se fosse ela falando com ele. Rumo estrada turva, sou despedida, por entre lenços brancos de partida, eternamente vou sem você, vou mais só. Então ele foi escrevendo como se fosse ela falando com ele, né? E essa música ganhou uma interpretação bastante sensual. Foi para uma novela da TV Globo, na década de 70, acredito que Verão Vermelho, e o nome da telenovela. E foi gravada, assim, numa versão muito sensual. E as pessoas, quer dizer, jamais imaginam que aquela música, né, naquela versão sensual, foi feita para um cadáver de uma mulher, né? E foi feito pelo namorado, né, dela.
E dessas coletâneas todas, dessas músicas todas, qual que você sente falta de nunca ter conversado com o compositor ou com o letrista? De qual música que falta colocar no livro que você teve assim, putz, não consegui conversar com ele?
Ainda não, né? Ainda não. Eu falo ainda porque eu pretendo, né? Por exemplo, essa coleção, ela tem o volume 1, 2, 3 e 4. Vai sair o 5, vai sair o 6. Já temos uma vertente regionalizada. Então foi assim, compositores amapaenses. Vou lançar este ano o volume Mineiros, então foi assim, compositores mineiros. Então é uma nova vertente, né? Uhum. E eu pretendo avançar para a vertente individualizada. Imagina eu contando ou recontando as histórias de Rita Lee e Roberto de Carvalho.
Putz.
Essas músicas todas de sucesso que eles fizeram, que a gente jamais imagina como foi que elas foram feitas, para quem, por que elas foram compostas, né? Então, ainda não conversei com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com o Chico Buarque, né? Essas feras, porque tem agendas bastante complicadas, né? Mas também Marisa Monte, por exemplo, né? E outras artistas que são blindadas muitas vezes pelos produtores, né? E quando uma pessoa que não tem assim uma projeção ainda liga, pede uma pauta, olha, eu gostaria de entrevistá-la, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente encontra as dificuldades, muitas vezes até pelos produtores que blindam os artistas, sabe?
Sim. E seus livros e você, onde é que o povo pode te encontrar?
Bem, nós temos um site específico que a editora criou. A editora é a Abra Vídeo, mas ela criou um site específico para a série de livros, que é entãofoiassim.com.br, logicamente sem o tio, né? E sem a interrogação. Entãofoiassim.com.br. Lá os 4 volumes estão à disposição, né? E as novidades que vão surgindo também em relação a shows e outras coisas mais, né?
Rui, quero agradecer a sua presença aqui no Autores e Livros, a nossa conversa, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. E eu sempre encerro com um convite. E não vai ser diferente com você. Quando você lançar o próximo volume, volte. Volte para a gente continuar conversando, porque esse papo é bom, é um papo gostoso, assim como a leitura dos seus livros.
Oba, muito agradecido. Quero agradecer aos ouvintes que estão aí, né, acompanhando, se interessando. Se tiverem interesse maior e quiserem conhecer a coleção, basta entrar no site, então foi assim.com.br. Agradeço a você, Anderson Medanha, pelo convite e também ao Pedro Henrique, que está na técnica e que vai montar esse programa. Vai ficar muito lindo, com certeza.
Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Essa foi parte da conversa que tive com Rui Godinho sobre a coleção Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. A entrevista completa em duas partes está disponível em podcast, nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. E os quatro volumes da série Então Foi Assim estão disponíveis no site entãofoiassim.com.br. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.